Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. O meu nome é Sérgio Rodrigues, sou especialista em finanças pessoais e literacia financeira e hoje vou estar a falar um bocadinho sobre PPRs e a responder uma questão que também me colocam muito frequentemente, que é se os PPRs valem a pena ou não. Em primeiro lugar, acho que é importante nós percebermos que os PPRs, e ao contrário do que se acha muitas vezes, os PPRs não são por si um produto seguro. Ou seja, isto quer dizer, eu quando digo seguro, só para esclarecer, fala-se do capital garantido, um bocadinho à semelhança dos depósitos a prazo ou dos certificados de aforro, e há muito esta ideia que o PPR é um produto conservador, que é seguro, e isso na verdade não está correto. Há PPRs que realmente são de capital garantido e, nessa perspectiva, o nosso dinheiro está protegido. Sabemos, obviamente, que a inflação baralha um bocadinho aqui as contas, por isso o dinheiro não está realmente protegido. E eu já falei num outro episódio anterior sobre esta questão ou esta ilusão, de certa forma, do capital garantido, mas ainda assim existem PPRs que sim têm esse capital garantido e há outros que não. Há outros que têm um fundo de investimento e que por isso se tornam mais ou menos arriscados, também dependendo, obviamente, daquilo onde o fundo de investimento está a investir. E por isso, o PPR, logo à partida, tem estas vantagens. Eu consigo customizar, consigo adaptar bastante bem o produto que eu quero à minha realidade, à minha tolerância ao risco, à minha idade e tudo isso. Eu posso ser mais conservador no PPR e optar então por um produto de capital garantido, que obviamente terá uma remuneração também bastante mais baixa, ou então eu posso ser um bocadinho mais ambicioso e, no limite, até ir a um PPR que tenha 100% de ações no seu fundo de investimento e eu aí estou 100% exposto ao mercado de ações, ok? Muita atenção, quando estamos a falar de PPRs com um fundo de investimento, vejam sempre a política de investimento. Na ficha de informação normalizada estará lá exatamente onde é que aquele PPR está a investir e isso é extremamente importante, porque o que nos interessa acima de tudo é saber onde é que estamos a investir e depois a outra parte é como é que estamos a investir. E o mercado de ações é um bom exemplo. Eu posso investir em ações individualmente, comprar as determinadas ações que eu quero, posso investir através de fundo de investimento tradicional, posso investir através de ETF, posso investir através de PPR, ok? Ou seja, eu posso investir em ações ou em obrigações ou em metais preciosos ou qualquer outra classe de ativos de várias formas e o PPR o que me permite é exatamente isso. É eu adaptar o meu perfil, adaptar a minha expectativa, adaptar o meu gosto, de certa forma, a minha aptidão enquanto investidor, e colocar o meu dinheiro onde realmente fizer sentido para mim. E por isso, este é o primeiro ponto que eu quero clarificar desde o início. O PPR não é, por si, um produto de capital seguro ou de capital garantido, ok? Há uns que sim, há outros que não. Como é que vocês podem saber isto? É simples. É olharem para a ficha de informação normalizada, olharem para as condições do PPR e dirá lá se é ou não, um produto de capital garantido e, por isso, mais um produto de poupança ou então um produto de investimento. Outro ponto importante em relação aos PPRs, e aqui eu diria que é a grande vantagem dos PPRs, é em relação ao benefício fiscal. Existem dois tipos de benefício fiscal que nós temos quando olhamos para os PPRs. Existe o que se chama o benefício à entrada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o dinheiro que eu coloco no PPR ao longo do ano, eu posso utilizar 20% desse dinheiro até um determinado limite, e já lá vamos explicar quais são os limites, mas eu posso utilizar esses 20% para as minhas deduções à coleta. O que é que são as deduções à coleta? São aquelas despesas que nós temos no IRS, tal como temos a saúde, a educação, as coisas do e-fatura, os donativos e tudo isso. Há mais uma coisa que nós podemos colocar nessas deduções à coleta, que são então 20% dos reforços que nós colocamos no nosso PPR. Ora, se eu tenho mais deduções à coleta, o que é que vai dizer? Vai querer dizer que o rendimento sobre o qual eu vou pagar impostos vai baixar, porque estas deduções à coleta vão ser deduzidas, como diz o nome, ao meu rendimento, e o que quer dizer que eu vou ficar com um rendimento tributável mais baixo e irei pagar menos impostos, ok? E tenho este benefício. Agora, pegando aqui na questão dos limites. Então, são 20% do capital que eu colocar ao longo do ano, mas o limite máximo, ou seja, o valor máximo de dedução à coleta, vai depender da minha idade. Até aos 35 anos, o meu benefício máximo são 400 euros, dos 35 aos 50 são 350 euros e a partir dos 50 são 300 euros. O que isto quer dizer? Que se eu maximizar ou quiser maximizar o meu benefício fiscal de PPR, o que eu tenho que fazer é colocar 2 mil euros por ano até aos 35. E porquê 2 mil? Porque 20% de 2 mil são 400. Dos 35 aos 50 eu posso colocar até 1.750 e dos 50 para a frente coloco 1.500. Estes são os valores para eu maximizar o meu benefício fiscal. Agora, há dois pontos importantes e que muitas vezes se confundem. Eu não, ninguém me proíbe, em primeiro lugar, ninguém me proíbe de colocar mais do que estes valores que eu coloquei. Se eu tiver 30 anos, por exemplo, eu posso lá colocar 50 mil euros no meu PPR. Não tem problema nenhum. A questão é que o benefício fiscal não vai além dos 400. E outra questão que coloco habitualmente é que eu não preciso de colocar 2 mil. Eu posso colocar só 1 mil e aí tenho o benefício fiscal, no caso, até aos 35 anos, dos 200 euros, os 20% sobre o que eu lá colocar. Não fiquem com a ideia, e é muito habitual haver esta dúvida, não fiquem com a ideia que é necessário colocar os 2 mil euros, ou os 1.750, ou os 1.500, para ter o benefício. Não. Esses valores é para conseguirmos maximizar o benefício fiscal, ok? Eu posso colocar o valor que eu quiser, eu vou ter 20% de benefício no IRS até ao máximo deste limite, nada me proíbe de colocar menos ou mais. Estes valores dos 2.000, 1.750 e 1.500 são apenas e só a forma de maximizarmos o nosso benefício fiscal, ok? Muita atenção a outro ponto importante, que é, esta dedução à coleta vai somar a todas as outras que eu lá tiver, todas as outras minhas despesas. E existe um limite máximo às deduções à coleta, dependendo do meu rendimento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se eu já tiver atingido o meu limite de despesas, ou o meu limite de deduções à coleta, de acordo com o meu rendimento, eu posso, eventualmente, não conseguir os tais 400 ou os tais 350, ok? Por isso, se tiverem dúvidas, façam a simulação, contactem um ou uma contabilista que os possa ajudar a fazer estas contas, porque, eventualmente, podem se deparar com esta situação em que, se tiverem muitas despesas de saúde, de educação, do e-fatura e tudo isso, eventualmente, podem não conseguir ter aqui o máximo benefício fiscal, ok? Há uma forma de calcular isto, se procurar no nosso amigo Google, facilmente vão encontrar, e por isso tenham só isso em atenção, que apesar de ter os tais 20%, no limite vocês podem não conseguir ir buscar a totalidade desse valor, ok? Estes são os que se chamam então os benefícios à entrada. Ah, e já agora só um pequeno pormenor, que acabei de me lembrar, como sabem, isto é sempre gravado seguido, sem cortes, por isso ficaria até bastante melhor eu ter aqui feito um corte e voltado para trás, mas a ideia é termos esta conversa aberta, fazendo de conta que estamos aqui cara a cara, a tomar um café ou a almoçar, e por isso acabei de me lembrar de mais um ponto. A questão da idade é a nossa idade a 1 de janeiro. Eu, por muito tempo, eu pensava que era 31 de dezembro, e houve uma pessoa que me alertou que afinal não, é 1 de janeiro. Ou seja, no ano em que eu faço 36 anos, por exemplo, eu ainda vou ter o benefício fiscal dos 35. Ok? No meu caso, por exemplo, eu faço anos, fiz anos este ano, fiz 36 anos a 2 de setembro. Eu, a 1 de janeiro de 2023, ainda tinha 35, o que quer dizer que os reforços que eu colocar ao longo de 2023 ainda têm esse benefício dos 2 mil euros, desculpa, dos 400 euros no máximo, porque eu, a 1 de janeiro deste ano, ok, eu ainda tinha 35. E quando eu for entregar a minha declaração de IRS em 2024, é sobre os meus rendimentos e sobre a minha realidade fiscal de 2023. E por isso ainda posso beneficiar desse benefício dos 400 euros. No próximo ano, com a 1 de janeiro, já terei 36. Então já irei baixar para os tais 350 euros de benefício fiscal, máximo, entenda-se, ou quer dizer o tal reforço máximo de 1.750. Um outro pormenor também importante: é completamente indiferente se eu colocar os meus 2.000 ou os meus 1.750 de uma vez só, se colocar todas as semanas uma parte dos 52, colocar uma vez por mês, é completamente indiferente. O que interessa é que, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, os meus reforços sejam então no total desse valor. E, obviamente, para eu continuar a usufruir deste benefício fiscal, todos os anos eu tenho que reforçar. Eu recebo sempre o benefício fiscal em relação aos reforços ou às subscrições que eu fiz no ano anterior, ok? Por isso, em 2023 eu faço o meu reforço, vou receber o benefício fiscal em 2024. Se eu em 2024 não reforçar nada, em 2025 não tenho nada a receber, ok? Há um outro benefício então. Estes são os benefícios à entrada, no momento da subscrição. E há uns outros benefícios que são os benefícios à saída, que é então no final. Quando eu for resgatar o meu PPR, eu tenho também algumas condições melhores em termos de IRS. Porque, por norma, quando estamos a falar deste mundo das poupanças ou dos investimentos, o IRS que eu pago normalmente são 28% sobre o meu ganho, sobre as minhas mais-valias. No PPR, o pior cenário possível são 21,5%. E isto acontece se eu levantar nos primeiros 5 anos do PPR, ok? Por isso eu nunca vou pagar 28%, eu vou pagar, na pior das hipóteses, 21,5%, e depois vai baixando ao longo do tempo. O melhor dos cenários é pagar apenas 8% de IRS se eu levantar o PPR nas condições legalmente previstas. E que condições são estas? Obviamente a reforma, mas também situações de desemprego de longa duração, situações de saúde, e uma outra alternativa que, na minha opinião, é, digamos que, a única boa. A reforma eventualmente poderá ser boa, depende da forma como olharmos para ela, mas uma boa oportunidade para utilizar o PPR e pagar apenas 8% é para fazer pagamentos das minhas prestações de crédito de habitação própria permanente. Ou seja, se eu tiver um crédito de habitação, eu posso utilizar depois de terem passado 5 anos de subscrever ou de começar a subscrever o PPR, eu posso utilizar algum desse valor para pagar prestações. Atenção que eu não posso utilizar para amortizar antecipadamente. Isso não é possível, quer dizer, é possível, mas pago obviamente as taxas todas normais. Para ter este benefício dos 8%, só se eu usar para pagar as prestações do crédito de habitação. Ou seja, eu posso estar ali a criar uma poupança ou um investimento ao longo dos anos e depois chega a uma determinada altura e eu começo a utilizar aquele PPR para pagar as minhas prestações de crédito de habitação, libertando-me assim daquele encargo. E isso pode ser uma coisa temporária ou pode ser uma coisa estrategicamente definida para os últimos 10 anos do meu crédito de habitação serem pagos pelo PPR e eu só pago 8% sobre os meus ganhos e não os 28%, ok? Atenção que o PPR pode ser sempre levantado em qualquer altura. No entanto, temos que ter aqui cuidado por causa da questão dos benefícios à entrada. Porque se eu levantar o meu PPR fora destas condições legalmente previstas, ok? E eu tiver usufruído daqueles benefícios fiscais à entrada, eu vou ter que devolver, esses benefícios ao Estado com uma agravante de 10% por cada ano nos últimos 5 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu levantar uma PPR agora porque me apetece, fora destas condições, eu posso fazê-lo, mas o benefício fiscal que eu recebi há 5 anos, os tais 400 €, eu vou ter que devolver esses 400 e mais 50% de agravamento, por isso vou ter que devolver 600 € ao Estado em termos de benefício fiscal, ok? Muita atenção a isto, porque há pessoas que estão a fazer, e bem, eu entendo o ponto de vista, que é subscreverem um PPR, normalmente um PPR mais agressivo, com mais componente de ações, para beneficiarem das taxas de IRS mais favoráveis no final do prazo. O que faz muito sentido. O que estas pessoas fazem é que não usufruem destes benefícios à entrada e, obviamente, se não os receberam, também não há nada a devolver. Ou seja, fazem um investimento em um PPR, por exemplo, 100% de ações, durante 5 anos e, no final, se tudo correr bem, têm uma mais-valia interessante, durante estes 5 anos aquilo valorizou. E em vez de pagarem o que seria os 28% normais, pagarão apenas 21,5%, ou então se deixarem passar mais um dia, já pagam ainda menos do que isso, ok? E há quem tenha esta estratégia. Muita atenção que se for essa a ideia, então não usufruam dos benefícios fiscais à entrada, porque senão terão que os devolver, ok? Muita atenção a isso, não sejam apanhados desprevenidos depois com a fatura para devolver ao Estado. E por isso tenham atenção. Se a vossa ideia for realmente fazer do PPR um produto para o longo prazo, para o muito longo prazo, realmente para a reforma ou para esta questão do antecipar, do pagar as prestações do crédito de habitação, então aí sim podem beneficiar destes benefícios à entrada, são 20% garantidos que o Estado vos dá e, de certa forma, se formos a pensar, tem um investimento com uma rentabilidade garantida, de certa forma, com as devidas aspas, muita atenção a isto, de 20% ao ano, não é? Se aquilo bater certo, se eu realmente conseguir buscar todo o benefício fiscal, então acaba por ser bastante vantajoso, porque eu tenho a rentabilidade não só do produto em si, mas também os tais 20% que o Estado me dá. Por isso, respondendo à questão, os PPRs valem a pena? Na minha opinião, sim. Eu tenho um PPR de perfil equilibrado, lá está, porque eu quero jogar aqui neste equilíbrio entre eventualmente utilizar na reforma só ou antecipar para pagar prestações de crédito de habitação. É um PPR que para mim faz sentido, para o meu perfil, quando considerado ou quando enquadrado com os restantes investimentos que eu tenho, e por isso para mim faz sentido. Recebo os benefícios fiscais anuais porque garanto que todos os anos coloco lá aquele valor para maximizar. Não coloco mais, porquê? Porque em termos de rentabilidade, eu sei que consigo provavelmente ter uma rentabilidade superior nos ETFs, no mercado acionista ou noutro produto qualquer, e por isso a grande vantagem dos PPRs, na minha opinião, é esta questão do benefício fiscal, e por isso eu coloco apenas e só aqueles 2.000 € e a partir do próximo ano os tais 1.750 por ano para maximizar o meu benefício fiscal e não coloco mais. Para mim, são produtos que fazem muito sentido por esta questão fiscal à entrada, irão fazer bastante sentido nos benefícios fiscais à saída, e na verdade, tenho muita pena que não exista esta possibilidade em outros produtos, nesta perspectiva do longo prazo, quanto mais tempo eu deixar o meu dinheiro investido, menos eu pagar de impostos, e isso não acontece nos outros produtos. Existem também o que se chama seguros de capitalização, que também tem uma tributação um bocadinho mais simpática, mas ainda assim não tão vantajosa como esta. Mas eu, por exemplo, veria com muito bons olhos se o investimento em ETFs, o investimento em ações, também beneficiasse de alguma fiscalidade um bocadinho mais simpática se estivéssemos a investir no longo prazo. E então a pergunta que também se podem estar a fazer é porque é que o Estado dá estes benefícios todos aqui ao PPR? Aos seguros de capitalização também já perceberam que sim, mas são menos, e a conversa de hoje é realmente sobre PPRs. Porquê? porque realmente o PPR é um produto à partida estruturado realmente para a reforma, para o muito longo prazo. E então, o Estado, de certa forma, ao dar estes benefícios fiscais, está a estimular que as pessoas façam a poupança para a sua reforma, o que obviamente irá colocar menos pressão numa segurança social no futuro, que já sabemos que hoje passa por algumas dificuldades em termos de liquidez, em termos de equilíbrio entre receitas e despesas, e a tendência, à medida que há um envelhecimento da população, porque existe em Portugal esta questão demográfica, é uma realidade, à medida que o tempo vai passando, a pressão vai ser cada vez maior sobre a segurança social, e de certa forma o que o Estado tenta fazer é estimular que cada pessoa poupe por si para a sua reforma, na expectativa que isso vai colocar menos pressão lá à frente. O que eu acho uma ótima ideia, continuo sem perceber porque é que isto também não é feito exatamente para os outros produtos, na mesma perspectiva de longo prazo, se eu deixar o meu investimento feito mais tempo, eu pagar menos impostos. Há aqui alguma coisa que não me faz muito sentido, mas ainda assim é como as coisas estão. Por isso, respondendo à questão que eu me prometi responder neste episódio, que é: os PPR valem a pena? Na minha opinião, sim. Pela questão dos benefícios fiscais. Agora, qual PPR? Depende, obviamente, do vosso perfil. Se estiverem numa fase inicial da vossa carreira, e já agora isto é uma coisa para vocês pensarem, porque há muito esta ideia que os PPRs fazem sentido quando eu tenho 50 anos. E é exatamente ao contrário. Eles fazem sentido o mais cedo possível. E porquê? Porque eu, nessa altura, poderei subscrever um PPR com uma componente de ações maior, beneficiar do seu crescimento, beneficiar da sua valorização e fazer crescer o meu património muito mais rápido e, no final, pagar menos impostos. Por isso, se eu estiver numa fase inicial da minha vida com menos responsabilidades, tendencialmente um PPR mais agressivo fará mais sentido, e à medida que o tempo vai passando eu ir mudando, porque o PPR tem esta facilidade de eu conseguir transferir entre vários PPRs, e ao longo da minha vida vou transferindo e vou mudando o perfil de risco do meu PPR para que tendencialmente, quando a minha idade da reforma se começa a aproximar, eu então já privilegie mais a preservação de capital e não necessariamente o crescimento do capital. Para mim é uma estratégia que faz sentido, lá está, mais uma vez, integrada na estratégia total da nossa carteira de investimentos. Devemos equilibrar isto com tudo o resto que temos, mas de uma forma genérica eu diria que este é um comportamento que faz algum sentido, pelo menos para nós pensarmos, e esta é então a minha opinião sobre os PPRs. Sim, valem a pena pelo benefício fiscal, obviamente enquadrados no que é a nossa carteira de investimentos de uma forma geral. Fica assim então aqui a resposta a esta questão. Terminamos mais um episódio. Gostava de vos convidar a lerem o meu livro, que fala também sobre PPRs, obviamente, e tem lá isto bastante bem detalhado. Ele está disponível em todas as livrarias, online e físicas, e por isso fico ao convite para lerem o meu livro e perceberem mais um pouco sobre este mundo dos PPRs. Se tiverem alguma questão que gostavam que eu respondesse sobre este produto, ou outros, na verdade, basta deixarem um comentário na plataforma onde estiverem a ouvir este episódio, ou a ver, se estiverem no caso do YouTube, ou então enviem uma mensagem nas redes sociais ou através do site, e eu tenho todo o gosto em vos ajudar. Muito obrigado e até à próxima.